Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Mudamos os planos para hoje. O que está aí no seu boletim? Família nossa de cada dia, prioridades. Esquece um pouquinho as prioridades para algum outro dia. Não esqueça as prioridades, continuo. Mas esqueça esse tema e hoje eu queria falar sobre dor e sofrimento. E eu sei que eu vou pegar todo mundo hoje. Qual é a família que não já passou, não está passando, não passará por dor e sofrimento? Se tiver, eu quero conhecer essa família. Tem uma família que nunca viveu nenhum tipo de sofrimento? Vamos pensar um pouquinho nisso. Mas antes, eu queria que você se colocasse aí diante de Deus, sozinho. A gente cantou o quê? Quero mais e mais, me ajudem, o finalzinho aí. Estar ao teu lado, Senhor. E estar ao lado de Deus não é só aqui. É o tempo todo, mas aqui também. E é fácil a gente estar aqui sentado no banco, estar bem longe, né? Daqui e longe do Senhor. Então, coloque-se agora, fala assim: Deus, fala comigo. E eu queria orar por você também. Talvez você está com um monte de coisa na cabeça e não consegue nem se desligar e está presente aqui, não só de corpo, mas mentalmente. Né? Tem alguns que estão com dor física, isso também tira a atenção. Então, ora a Deus, alivia-se, você está com dor, tira esses pensamentos que estão indo e voltando na minha mente e eu quero dar atenção à tua voz nesta manhã. Talvez você precise dizer: Deus, me arrependo, colocar em ordem a sua vida com Deus, hoje vai ter ceia, é sempre uma oportunidade de a gente se examinar e falar: Deus, olha, tem coisas que eu tenho errado, me perdoa. Eu quero estar atento e sair daqui fortalecido. Então, alguns segundos você e Deus, depois eu oro também. Senhor Deus, nós queremos experimentar a Tua presença nesta manhã. Queremos experimentar o Teu poder. E que o Senhor se manifeste, Deus, a cada um de nós. O Senhor sabe as necessidades, o Senhor conhece o coração, conhece os anseios e o Teu Espírito é capaz de fazer isso. Senhor Deus, que a Tua palavra traga ânimo, traga edificação. Senhor Deus, nos dá atenção. Tira, Deus, os pensamentos que estão, para alguns, talvez, vagueando aí, que eles possam, ao menos, ser trocados por um olhar para a Tua pessoa, Deus, contemplando o Senhor. Ó Deus, tira, talvez, as dores de alguns. Em nome de Jesus, que haja a quietude, haja, Senhor Deus, a perfeita concentração e um desejo de estar mais perto do Senhor, ter a Ti do lado, bem do ladinho, Deus, e aquilo que está no Teu coração se tornar a nossa vontade. Senhor Deus, abençoa esta manhã as famílias que nós representamos aqui. Nós vamos falar desse tema de dor e sofrimento. Ó Deus, que Tua palavra possa nos trazer, Senhor Deus, a correta visão daquilo que o Senhor intenta com o sofrimento, com a dor. Ó Deus, fortalece esta igreja, esta comunidade e os que também não estão conosco, Deus, mas talvez se beneficiarão ouvindo esta mensagem. Ó Deus, que haja a Tua graça sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Deus. Limpa o nosso coração, tira, Deus, o egoísmo, o orgulho, e derrama a graça, Deus, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Toda a família enfrenta dor e sofrimento. A dor das brigas, a dor das discussões, as dores de casais que não se entendem, casais que estão pensando em se separar, casais que estão, quem sabe, até já separados. A dor da solidão para alguns, que vivem a semana sozinhos, a dor de ver irmãos que não se entendem, que brigam, Quem é filho único não tem esse problema, né? Mas pode sentir a mesma coisa com o pai, com a mãe. Uma menina que briga porque quer sair, quer colocar um piercing e os pais não querem, aí gera discussão. Um filho que começa a namorar uma moça incrédula, sofrimento para os pais. Uma viúva que não tem mais dinheiro e que os filhos também não a ajudam. Sofrimento de um filho que sai de casa. Netas que deixam o Senhor e os caminhos do Senhor. Uma mulher que desrespeita o seu marido, o marido que não ama a sua esposa. Um pai que violenta a sua filha. A morte, o luto, as perdas nas famílias, o desemprego, a demissão. Puxa, fui demitido, então um sofrimento de que será que eu não dei conta? Será que eu não sou capaz? Inveja, emoções negativas, ciúmes de algum parente, ódio, amargura que a história daquela família trouxe, marcas do passado. Pergunta que eu queria te fazer, você quer uma família feliz ou uma família madura? Você está buscando uma família feliz ou uma família madura? A cosmovisão secular, o mundo, vai massificamente colocar na sua cabeça que você tem que ser feliz, custe o que custar, e não importa o que você precise fazer, mas seja feliz. Essa é a perspectiva bíblica? A perspectiva do Criador da família é essa? A família lhe dá, a felicidade lhe dá de graça. Ele dá como bondade dele. Quando a gente o busca em primeiro lugar, quando o reino de Deus é colocado em primeiro lugar, ele dá graça, ele supre as necessidades e por tabela ele nos dá a felicidade. Mas a felicidade nunca será em detrimento da verdade, nunca será em detrimento daquilo que Deus entende como sendo a justiça dele. A estatística diz que de 10 crentes cristãos que passam pela adversidade, pela dor, pelo sofrimento, 8 permanecem firmes. Mas de 10 cristãos que de repente experimentam a prosperidade material, 2 apenas permanecem firmes nos caminhos do Senhor. Interessante essa estatística, né? Você quer uma família feliz apenas ou uma família madura? E a dor e o sofrimento, ela é uma ferramenta de Deus para que você seja maduro. O que significa maturidade? Significa ser experimentado, significa ser perfeito em Cristo. O projeto de Deus para você e a sua família que seja uma família experimentada e aprovada e fiel ao Senhor. Seja uma família que seja leal, que seja perfeita. É o projeto de Deus para nos fazer parecidos com Ele. Um homem morava num determinado bairro e o seu vizinho era um médico que tinha como hobby plantar árvores. Você já conheceu alguém que gosta de plantar árvores? Era esse sujeito aí, né? Gostava de plantar árvores, ele tinha um terreno bastante grande. E ele plantava lá suas mudas de árvore e aquele vizinho lá, aquele homem, ficava olhando e falando: puxa, mas tem alguma coisa esquisita, eu não vejo esse médico regar as suas árvores, as suas plantinhas. E passavam-se dias e semanas. E ele via que demorava para crescer e ele não via esse médico regando as suas árvores. E aí, curioso, depois de um tempo, ele foi procurar. Falou: escuta, eu admiro o senhor plantar tantas árvores, mas por que é que o senhor... Eu não vejo o senhor regar. Será que se o senhor não regasse, não iria mais rápido essa sua floresta? E ele falou: olha, o que eu tenho aprendido é o seguinte, eu não rego, porque se eu der água para essas plantinhas, elas vão se acostumar a ter água fácil, as raízes vão ficar superficiais, elas não vão ir buscar profundamente os nutrientes e a água necessária, e aí vão ficar vulneráveis às intempéries. E olha, de vez em quando eu pego um pedaço de jornal e dou umas pauladas nela para elas ficarem bem acordadas e atentas. Ele foi embora, esse homem, o médico ficou ali plantando, mudou de país e depois de muitos anos ele voltou. E ele queria ver a residência dele lá de tantos anos atrás. E por surpresa, quando chegou lá, tinha uma floresta assim, lindíssima, de todas essas árvores. E era um dia que ventava assim demais. um vento forte com realmente um mais que um vento, e a maioria das árvores ali da região todas envergadas, algumas quebradas. E ele chegou ali naquela floresta e chamou a sua atenção. As árvores nem balançavam, e tão firmes que elas estavam. E aí ele entendeu, então, o porquê desse médico não facilitar o crescimento dessas árvores, dando tudo ali que elas precisavam. Mas a dificuldade que elas encontraram para crescerem fez elas serem sólidas e profundas, e veio o vento que veio e elas ficaram em pé. A dor e o sofrimento faz isso com você e faz isso comigo também. Quando você está disposto a viver as dificuldades da vida, elas trazem benefício. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, onde nós vamos ver a palavra de Deus nos dando razões do porquê sofrermos, do porquê sentirmos dor. A pergunta que se faz é: se Deus é tão amoroso, por que que Ele permite o sofrimento? Por que que Ele permite a dor? Por que que Ele permite essas dificuldades nas nossas vidas? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, nos diz assim: por isso não desanimamos. Não desanime. Não desanime. Está difícil? Não desanime. Não entre em depressão, né? Porque o Senhor tem um propósito com a dor, com o sofrimento. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Três coisas que o apóstolo Paulo nos deixa aqui, depois de um contexto onde ele fala de tribulação, de perplexidade, de perseguição. Ele vai falar de ressurreição, vai falar dessa esperança. Mas enquanto isso não acontece, ele fala o seguinte: olha, não se esqueça, tem dois homens aí dentro de você. Tem o homem exterior e tem o homem interior. A gente poderia falar da santa bipolaridade, né? Tem duas figuras aí. Um é o homem exterior, que é o físico, é você aí como pai, como jovem, como avô, e que sente o quê? Com a idade vai acontecendo o quê? Começa a ficar mais surdo, né? Pergunta, o que é e tal, né? Com o tempo não começa a enxergar direito, né? Já estou usando óculos em casa, aqui ainda estou relutando, mas é assim, né? E outras coisas mais, começa a andar mais devagar. Esse é o homem exterior que se corrompe. E o verbo lá no grego é presente, ou seja, é contínuo esse processo. Não adianta você lutar assim, porque uma hora não vai dar mais para lutar, esse homem exterior vai se corromper, vai voltar ao pó da onde veio, e esse corpo vai passar. Mas existe um outro homem, que é o homem interior, que é o ser espiritual, é a nova criatura, é aquilo que você é em Cristo, que se relaciona com Deus, que experimenta o perdão dele, que experimenta as bênçãos e a graça. E esse acontece o quê? Ele remoça cada vez. Legal isso, né? Então, esse é um quadro que a gente tem que ter em mente diante da dor e do sofrimento. Não é só uma realidade só que está sendo deteriorada, mas tem a realidade espiritual que está cada vez mais sendo transformada, renovada e está melhorando. Se um, que é o corpo físico exterior, é fraco, esse corpo espiritual tem se renovado. O crente não desanima, porque tem alguma coisa boa acontecendo. Tem um homem interior que está se renovando. Você consegue enxergar isso? Que a dor, o sofrimento, traz coisa boa para o seu homem interior? Mulher interior também, viu, gente? Segunda coisa, não desanime. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Percebe que tem uma comparação aqui? Existe uma glória reservada que é eterna. E existe uma leve e momentânea tribulação. Então tem alguma coisa que, quando a gente olha a nossa vida, a dor e o sofrimento, à luz da glória e desse eterno peso de glória e eternidade, essa dificuldade aqui se torna leve e momentânea. Se você não tiver esse quadro em mente de que a sua vida não é apenas aqui e agora, mas ela é apenas o começo de uma vida eterna, você é claro que vai ver as dores e os sofrimentos como sendo assim, é o fim. E a palavra de Deus diz que não é o fim, é o começo. Vamos lembrar, quando José foi jogado na cisterna, talvez qual que é a vozinha do diabo para ele? Agora é o fim, José. Mas para Deus era o começo, você vai para o Egito, você vai ser governador, você vai salvar o mundo da fome. Quando os amigos de Daniel estavam lá na fornalha, o que o diabo deve ter dito? Agora acabou. Nada. Era o começo. Eles foram governador importante na Babilônia. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, agora é o fim. Foi o fim? Não, foi o começo e uma transformação através da vida de Daniel. Que mais? Que outros personagens vêm à sua mente? Jonas, quando estava lá no fundo do mar, na barriga do grande peixe, agora acabou, é o fim. Não, é o começo, eu tenho uma cidade inteira para salvar. Quantos milhares de habitantes de Nínive que eu quero alcançar? Então, quando o diabo sopra na sua mente, no seu coração, diante talvez de dores e sofrimento, é o fim? Então diga assim, glória a Deus, é o começo, né? É o começo de alguma coisa que Deus quer fazer comigo. E mais do que só enxergar esse foco na aflição e no sofrimento. E que a segunda parte, agora a terceira parte, o versículo 18. Então lembre disso. Tem um homem interior aí dentro de você sendo renovado. Segunda coisa é que você tem que ter o quadro em mente de que tem um eterno peso de glória, tem alguma coisa que vai ser eterna e transforma esse momento que você está vivendo como sendo leve e momentâneo. Mas, pastor, está sendo pesado. É, mas à luz dessa gloriosa eternidade maravilhosa, sem dor, sem sofrimento, é leve e momentâneo. E a terceira coisa é para onde você olha, que é o versículo 18. O nosso foco, quando a gente está vivendo dor e sofrimento, é o quê? Nas coisas que se veem. É aquele fulano, é a falta do dinheiro que você não enxerga, mas você fica pensando nele, né? É aquele contrato que não fechou, é aquela discussão que volta na sua mente. É o problema, as coisas materiais que são, em geral, o foco da nossa atenção. E a palavra de Deus nos diz, não ponham o seu foco, a sua atenção nas coisas que passam, que são passageiras, mas fixe naquelas que são eternas, naquelas que se não vêm. Então pensa comigo, quando Jesus foi ter com os discípulos lá no mar e todo mundo estava com medo e Jesus falou, não sou eu, e convidou Pedro para andar sobre as águas. Você teria tido coragem de sair do barco e pisar na água? Vai alguém, vai João, vai você primeiro, vai Tiago, vai, depois eu vou, né? E aí Pedro começa a andar. Quando ele está olhando para quem? Que ele começa a andar e fica andando em cima das águas. Quando ele está olhando para Jesus, alguma coisa que é eterna, né? Aí quando ele repara na força do vento e nas águas, o que ele faz? Ele afunda. Ele deixou de olhar para aquilo que é eterno. Focou a sua atenção naquilo que é passageiro. E aí ele afundou. Qual que é a nossa tendência quando a gente passa por lutas, dores e sofrimento? A gente olha para eles e a gente acha que olhando para eles a gente vai achar uma saída. E a palavra de Deus diz, não olha, não atenta mais, os seus olhos não devem mais estar voltados para aquilo que não vai mudar a realidade, só vai piorar. Olha para aquilo que é eterno, olha para Deus, olha para Cristo, olha para o perdão dos pecados, olha para as bênçãos que Deus tem, olha para as promessas de Deus. Isso é eterno, isso você pode se apoiar. Olhando que jamais Deus vai nos desamparar, jamais vai nos deixar. Ele vai suprir em Cristo cada uma das tuas, das minhas necessidades. Para onde você tem olhado quando você está vivendo a dor e o sofrimento? Você fica em torno delas e olhando para elas ou olhando para aquele que pode trazer algum tipo de esperança e de renovo real? Abraão, Hebreus, não precisa abrir, só ouça. Olha só o registro que nós temos desses homens de fé que viveram essa realidade. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Moisés, a mesma coisa. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Eles colocaram o seu olhar, o seu foco, a sua atenção para o arquiteto e edificador, para a cidade celestial, colocaram para aquilo que é eterno. Moisés colocou o seu olhar, a sua visão para aquele que é invisível, que é o próprio Deus. O primeiro olhar para as coisas terrenas e passageiras é o olhar físico, é o olhar do intelecto, é o olhar da razão. Mas o segundo olhar é espiritual, quando eu deixo de olhar para aquilo que está atormentando e trazendo problema e consigo focar a minha atenção no Senhor. Tem um livro todo na Bíblia que nos fala de sofrimento. Qual é? O livro de Jó, né? Se um anjo tivesse batido um papo com Jó, antes de tudo isso acontecer, Jó, é o seguinte, olha, você vai passar por algumas lutas, vai passar por uma situação complicada, você vai perder filhos, vai perder as suas coisas, mas aguenta firme aí, porque você não vai morrer, vai passar, e olha o melhor, vai ser escrito um livro da sua história, e todo mundo vai conhecer. Então, ó, fique firme aí, estou trazendo um recado aí de, né, em off aí para você, mas fica aí seguro. Jó teria vivido pela fé se ele tivesse sabido dessa história? Ele teria vivido pelo que os seus ouvidos tinham ouvido, o que os seus olhos poderiam imaginar desse cenário. Deus não vai antecipar o final da história para você nem para mim. Por isso que a gente foca a nossa atenção naquilo que é eterno. E aí precisamos de fé. Por isso que é espiritual. A gente conseguir se desconectar das coisas que a gente vê, que é que estão trazendo o sofrimento e a dor, e se conectar e atentar para aquilo que é eterno, que são seguranças que vêm da parte do nosso Deus, o único que é eterno e que pode garantir aquilo que Ele disse. Continuação do texto, capítulo 5, diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para o mortal, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Até aqui. Segundo ponto, o apóstolo Paulo aqui aspirava pela ressurreição dos mortos. E ele faz uma comparação com a habitação. Ele fala que a nossa habitação aqui na terra é que nem uma barraca. Barraca é definitiva? Não, é passageira. Mas ele faz a comparação com a morada, a habitação celestial, que é eterna, que é segura. E até no original é bem essa ideia, né, desse tabernáculo terrestre, é uma coisa passageira, uma coisa que é provisória. Mas a habitação definitiva, ela está ali no céu. Fala de um gemido profundo que nós vivemos após a queda. E esse gemido, porque a gente sabe que tem um sofrimento, mas que ele vai passar quando formos revestidos desse corpo incorruptível. Portanto, a morte não é o fim da linha, mas o início ou raiar de uma gloriosa eternidade. Os maus e os bons sofrem, concordam comigo? Tanto aqueles que amaldiçoam o Senhor, como aqueles que bendizem o Senhor, vão passar por dor e sofrimento. Só tem uma diferença, que para aqueles que são ímpios, são perversos, que não querem saber de Deus. O sofrimento é como uma ferida aberta, inflamada, que devora, que apodrece, que no final ela mata. Mas o sofrimento para aqueles que são do Senhor também é uma ferida, mas uma ferida limpa, que dói, que sangra, mas depois ela é sarada. Talvez fiquem algumas cicatrizes, talvez não, mas tem cura. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O pecado e as consequências trazem dor, trazem sofrimento. Mas a esperança que nós temos é que tudo isso vai passar. Um dia não vai ter mais dor, nem sofrimento. A morte vai ser vencida completamente e vai haver a ressurreição completa daqueles que depositaram a sua confiança em Deus. Isso se você estiver vestido. E aqui quero fazer um parênteses. Você se lembra da história da parábola contada em Mateus 22? Sobre alguém que convidou várias pessoas para um banquete. E aí o rei lá, o dono, ele olhou naqueles convidados todos e percebeu que uma não estava com vestes nupciais, né? Tem gente que vai casar daqui a um tempo aí. De repente chega alguém de chinelo, de bermuda lá, está fora do, né, do clima, do ambiente, né? E aí, para mostrar para nós o quê? Que esse, ele detectou que tinha alguém que tinha vestes que não estavam de acordo com aquilo que deveria ser esse banquete, essa festa. Que ali se trata desse casamento, né, de Cristo com a igreja. E aí ele perguntou: e amigo, o que está acontecendo aqui, né? Por que você está aqui desse jeito? E ele não respondeu nada. E aí o dono mandou tirá-lo de lá, porque ele não estava vestido como deveria. Os pés e as mãos foram amarrados e lançados fora. E ali representou o inferno, o lugar de lago, de fogo, enxofre, com ranger de dentes. Se você não foi limpo aí pelo sangue de Cristo, você ainda não se arrependeu dos teus pecados, você ainda não foi revestido da justiça de Deus e, portanto, não vai poder fazer parte desse cenário. E a dor e o sofrimento para você não vai fazer sentido nenhum à luz da eternidade, porque você não tem a garantia dessa eternidade. Então, a palavra de Deus nos diz: lance fora as suas roupas pecaminosas e revista-se daquelas que Deus dá para todo aquele que reconhece o seu pecado, que se arrepende, que crê em Cristo. E aí nós poderemos fazer parte. Tem gente que crê que a alma vai ficar, quando nós deixarmos o nosso corpo, a alma vai ficar perambulando à busca de luz. Outros creem que a alma vai junto do corpo, lá na sepultura, aguardando a ressurreição. Outros dizem que a alma vai para o purgatório, para ser purgada dos seus pecados. Outros dizem que a alma vai ser reencarnada. Mas a palavra de Deus nos apresenta o quê? A ressurreição. No mesmo corpo, só que um corpo incorruptível. Então, mesmo que você passe por dor e sofrimento, e até que isso leve à morte não vai ser um fim, mas vai ser esse portal de entrada para toda a eternidade, aguardando apenas a ressurreição, onde a sua alma já vai desfrutar da presença de Deus, da alegria, ainda sem o corpo, mas já experimentando essa presença gloriosa de Cristo. E o que é que ele nos deu, versículo 5, para que a gente tivesse certeza dessas verdades? O que mora aí dentro de você, que é o versículo 5, que você recebeu, se você é do Senhor? Você foi selado com quem? Com o Espírito Santo. E a ideia aqui é de uma garantia, um sinal, um depósito, uma fiança. Eu já trabalhei numa empresa onde tinha empenho. Quem já mexeu com o setor público, que precisa, não sei se é só setor público, mas enfim, né, precisa empenhar um valor antes de você fechar alguma compra. Então, para ter a garantia daquele valor. E o Espírito Santo é uma garantia antecipada de que você pertence ao Senhor e de que todas essas verdades são reais. Então, quando o Espírito Santo está realmente latente em você, isso tudo se torna realidade e você se alegra. Agora, se você está com medo da dor, do sofrimento e da morte, então talvez ou falta o Espírito de Deus, ou ainda você não é do Senhor, ou então ele está bem apagadinho lá e você está tentando lutar com as suas ideias, com os seus pensamentos. Mas esse Espírito nos foi outorgado. E o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então o Espírito, essa bênção adiantada, garantindo o pagamento total, né? Garantindo essas verdades todas que ainda estão por vir. Versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Mantenha o bom ânimo diante da dor e do sofrimento, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. O Senhor já não estava mais nessa altura. Ele estava no corpo dele, mas o Senhor Jesus não estava mais. Para nós, o Senhor Jesus não está aqui entre nós. Está ausente. Só que nós temos a certeza de que nós vamos ver como ele é. Então, para aqueles que viveram no período de Jesus, então Jesus estava presente. Mas aqui para o apóstolo Paulo já não estava mais. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Se no versículo 18 do capítulo 4 ele disse para que nós atentássemos para aquilo que não se vê, agora ele está falando, agora ande pela fé. Não ande por aquilo que você vê. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Mesmo não tendo o Senhor presente, nós continuamos com o olhar fixo no autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Tem gente que gostaria de ver um milagre todo dia acontecendo. Tem gente que gostaria de ver um anjo toda semana. Tem quem queira ver uma ressurreição todo ano. E tem aqueles que gostariam de ver o próprio Senhor Jesus a cada 2, 3 anos assim, né? Nós não andamos mais por aquilo que vemos. Nós não precisamos mais caminhar vendo, mas nós precisamos caminhar confiados naquilo que o Senhor já nos disse, já prometeu para nós. E esse é um exercício de fé. E a fé que agrada o nosso Deus. No Jardim do Éden, antes da queda, Adão e Eva precisavam de fé? Pegadinha, hein? Não precisava. Deus estava com eles ali na viração do dia. Todo dia tinha a certeza da presença dele ali. Então a fé, ela veio como também uma necessidade pós-queda, mas que se tornou uma bênção e que vem de Deus, né? Também essa fé, para a gente poder, mesmo sem essa presença, no caso de Adão e Eva, física até do próprio Deus, né? Então viver pela fé, mais uma bênção para aqueles que têm essa fé recebida da parte de Deus. Você tem andado por fé, mesmo sem enxergar a saída no meio da sua dor e do seu sofrimento? O que é que acontece quando a gente... Parece aquela casa de fumaça, né? Quem já fez curso de brigadista, de bombeiro, né? Entra naquela casa de fumaça, é um labirinto e tal, e você tem que achar a saída. E se você ficar por ali, você vai morrer tossindo, né? Por causa da fumaça. Só que a palavra de Deus nos fala, olha, a gente vai por fé. Não por aquilo que a gente está enxergando. A certeza de que Deus está ali e que no final tem uma saída, né? Tem uma saída para essa casinha aí de fumaça. Quarto ponto, versículos 8 a 10, Primeiro ele fala aqui, o apóstolo Paulo, eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele não está falando que ele vai se suicidar, né? Para quem olhou e falou assim, o que o apóstolo Paulo está fazendo aí, né? Inclusive ele foi morto, o apóstolo Paulo, né? Ele não está falando disso, mas diante dessa perspectiva eterna, dessa gloriosa esperança, ele fala assim, eu até posso já partir, já seria gostoso, porque lá tem uma realidade ainda mais gostosa, né? Mais preciosa. Mas ele ficou ainda um bom tempo servindo ao Senhor. Mas o versículo 9, ele fala de um tribunal, o tribunal de Cristo. E aqui ele fala de se esforçar para agradar a Deus. Então, em meio à dor e o sofrimento, uma coisa que o anima é perceber de que as obras, o bem ou o mal que ele faz, vai ser avaliado. O tribunal de Cristo não é um julgamento dos pecados, porque eles foram já julgados e condenados na cruz. Mas o tribunal de Cristo é uma avaliação do bem ou do mal que a gente fez na nossa vida já tendo o Senhor Jesus. Então são as obras. Se eu estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva, em relação às obras que Ele de antemão preparou para mim. Então, se a fé diz respeito à salvação, as obras dizem respeito às recompensas que você e eu receberemos nesse tribunal de Cristo. Mas também receberemos o mal se nós não vivemos aquilo que Deus quer que nós vivamos. Mas aqui o apóstolo Paulo nos fala de um esforço, seja presente, seja ausente, para ser agradável a Deus. Então ele está em mente, também através da dor e do sofrimento, agradar a Deus, realizando as obras que ele preparou de antemão em meio a essas dificuldades. Você continua vivendo no meio da dor e do sofrimento com essa perspectiva de que como você passar por isso, como reagir a isso, ainda vai ter recompensa? Alguém poderá dizer, mas isso é uma motivação egoísta, mas a palavra de Deus nos fala isso. Em vários outros textos, nos fala dessa recompensa, desse galardão que nos espera para aqueles que então agradam a Deus e se esforçam para viver o projeto de Deus, mesmo em meio às lutas e dificuldades. Como é que a gente conclui isso? Você tem um homem interior que está em amadurecimento. Você quer que seu homem interior seja cada vez mais parecido com o Senhor? Então, a dor e o sofrimento fazem parte desse projeto de um interior sendo renovado dia a dia. Como é que ele é renovado? Quando você está com o seu problema ali e você não chuta o pau da barraca. Mas você fala, eu quero ser fiel à verdade da palavra de Deus. Quando você está naquele conflito e você consegue manter a voz calma, uma palavra que edifica, uma palavra que transmite graça e que não sai se justificando e xingando e reclamando e botando a culpa em todo mundo. Quando você sofre algum dano que você não tem nem participação, você fortalecer o seu homem interior é considerar na soberania de Deus e dizer, Deus está nesse projeto. E saiba que tudo aquilo que você está vivendo é um pacotinho elaborado no céu que Deus está trazendo para você. Não tem nada que Deus não saiba que você está vivendo e passando. E foi feito com carinho, sob medida para você. E se você fugir disso, você não está vivendo o projeto de Deus. Porque fugir disso significa, eu estou buscando a minha felicidade, e minha felicidade com isso não combina. Então você está buscando o seu projeto. É uma possibilidade. Mas para o cristão, não vou nem dizer que é possibilidade. É um abandono daquilo que Deus tem. Se você falar isso, se a gente ler isso aqui para alguém do mundo, vai falar, vocês estão pirando. Como é que vocês vão ficar atravessando a dor e o sofrimento com alegria? Com prazer, entendendo que tem um propósito aí de Deus. Isso é loucura para o mundo. Mas porque nós temos o Espírito, a gente sabe que tem aí um propósito de renovação. Você precisa ter o quadro em mente. Qual que é esse quadro? Que isso que você está passando é leve e momentâneo diante dessa glória eterna e duradoura. Não olhe para o problema. Não faça que nem Pedro comece a olhar para o mar, para o vento, que vai afundar. Olhe para aquilo que não se vê. Olhe para o Senhor, para a palavra dEle, para as promessas dEle. Há uma promessa, a ressurreição dentre os mortos. A dor, o sofrimento e mesmo a morte não é o fim para aquele que crê no Senhor. É apenas um portal para a vida eterna, aguardando a ressurreição. Não ande mais por aquilo que você vê, mas ande pela fé, crendo de que Deus está nesse barco com você. Esforce-se para agradar a Deus. A recompensa para aquele que é fiel em meio às situações difíceis da vida. Se você está desentendido com alguém da sua família, você fazer aquilo que agrada a Deus, se arrependendo, perdoando, você vai ter recompensa. Isso é o caminho que agrada a Deus. Isso é o caminho que a sua família, para que a sua família dê um testemunho de quem é o Senhor, dos atributos dEle. Alguém disse que aqui um pouco de alegria entra em nós, mas lá entraremos na alegria, nessa plenitude, que a gente já pode viver aqui, mas a ideia de que não vai ter mais essa nossa natureza, essas nossas lutas internas. Você tem direito de verbalizar a sua dor e o seu sofrimento diante de Deus? Pode. Tem alguns salmos, né, chamados precatórios, onde parece que o salmista assim está reclamando, né, da vida e da situação. Só que ele não é uma reclamação pecaminosa. É apenas um colocar das suas lutas e dificuldades diante do Senhor. Deus pode transformar o seu coração mesmo não mudando as circunstâncias. É isso que Ele faz. Ele pode mudar a sua perspectiva sem mudar ainda as circunstâncias. E um segredinho. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. A vida, ela só vai fechar e ser compreendida olhando para trás. Mas só pode ser vivida olhando para frente. Então, depois que você passar, você vai conseguir olhar para trás e dizer, puxa, agora entendi, valeu. Foi-me bom ter eu passado pelas aflições, eu aprendi os teus decretos. Eu vivi, mas continue olhando para frente. Às vezes tem um propósito, como foi do apóstolo Paulo. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Qual que era o propósito daquele espinho? Primeiro, quem que mandou esse espinho? Outra perguntinha, né? Foi Deus ou foi Satanás? Como o propósito era para que ele não se ensoberbecesse, não fosse orgulhoso? Quem que quer que nós sejamos humildes? Deus. Se fosse o diabo, ele falaria, eu vou tirar isso aí para você ficar orgulhoso, né? Então, muito provavelmente, né, é Deus que manda isso aí, porque ele é aquele que deseja que nós sejamos humildes. E qual que era o problema do apóstolo Paulo? Ele tinha subido ao terceiro céu. Quando ele fala que tem um homem lá, ele mesmo está falando dele, né? Que ele subiu até o terceiro céu e experimentou revelações especiais, coisas inefáveis que não podem nem ser descritas. Então ele tinha tudo nesse currículo aí espiritual para dizer, eu sou o cara, né? Vem conversar comigo no meu gabinete que eu tenho poder para distribuir para todo mundo, né? E aí esse espinho na carne, esse problema provavelmente físico, tinha um propósito. Então essa luta, essa dor, esse sofrimento tinha um endereço. Isso ele soube antes e sabia que ia passar a vida dele tudo com isso, já sabendo o propósito. Mas nem sempre é assim. Nem sempre nós sabemos antecipadamente o porquê que nós estamos passando pelo que passamos. Mas às vezes acontece como com ele. E aí ele sabia, depois de pedir 3 vezes, aí Deus falou para ele, isso aí é para você baixar a bola, né? Para você ficar bem humilde, porque você, na sua fraqueza, é que vai aparecer o poder de Cristo. E para você suportar isso, eu vou te dar uma graça maior do que essa desgraça. E aí você vai experimentar. Talvez você está passando por alguma dor, algum sofrimento, que é para você experimentar essa graça maior de Deus, conviver com essa realidade, para glorificar Deus na sua fraqueza. E com essa graça de Deus, que é melhor do que a vida, você de fato poder glorificar Deus, poder apresentar aquele que é poderoso. E é onde não vai aparecer mais você, mas vai aparecer o próprio Senhor Jesus. Porque mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vocês lembram daquele versículo? Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Né? Deus quer que nós experimentemos também o poder dEle. E a gente vai experimentar quando tiver menos do Patrick, quando tiver menos de você, e mais do Senhor Jesus. E eu quero terminar com uma ilustração da ostra, que você já conhece, mas que é sempre uma figura que nos ajuda. A ostra, quando entra lá no seu organismo uma parasita ou um grãozinho de areia, que é um ser estranho, o que ela começa a produzir? Ela tem lá uma substância que é um nácar, aí começa a revestir aquele corpo estranho e começa a fazer camadas em cima desse grãozinho, dessa parasita. E depois, então, essa formação de camadas é a cura dessa ferida que esse ser estranho entrou. E depois de algum tempo, então, quando se abre aquela ostra, lá tem uma pérola. Né? Só existe pérola porque aquela ostra foi ferida. Pérolas que não são invadidas por areia, por esses parasitas, não vão produzir pérola. Bela ilustração daquilo que Deus permite através da dor e do sofrimento. Que você produza aí coisas preciosas e sejam bonitas para o Senhor. Vivemos de promessas e não de explicações. Viva pela fé. Deus é contigo em meio a tudo isso. Faz sentido a palavra de Deus? Sempre vai fazer. Mesmo que a gente não entenda, é isso aí. Né? Que quadro que você tem que ter em mente para essa semana, quando vier alguma coisa que for um embate? Tenha o quadro em mente. Isso aí é só uma oportunidade para que eu glorifique a Deus. Tenha o quadro de que isso vai passar. Tenha uma expectativa aí gloriosa. E esforce-se para você agradar a Deus no meio disso. Deus vai cuidar. Mas Ele te chamou a viver no meio disso para glorificá-lo. Olhando não para essas coisas, porque vão te derrubar, e você vai ficar em torno disso e vai falar, não aguento mais. Olhando para aquilo que é eterno, aquilo que realmente pode fazer diferença. Lembre-se de Pedro, que olhou para o Senhor Jesus, continuou andando. Quando ele desviou o olhar do Senhor Jesus, ele afundou, e aí ele estava entregue à própria sorte. Está passando por algum sofrimento, alguma dor, ou a sua família, está sofrendo por alguém? Vocês lembram da história do Jairo, o chefe da sinagoga, que a filha dele estava doente? E no caminho, indo dar atenção, uma mulher que estava 12 anos com hemorragia, uma doença crônica há 12 anos, uma menina ali à beira da morte, um pai aflito com a situação da filha. E como é que Jesus lida com tudo isso? Tem um tempo. O próprio texto nos mostra que parece que Jesus assim prioriza a mulher que está com hemorragia do que a criança. Se fosse você e eu, a gente teria corrido primeiro dar assistência para a criança, que é mais novinha, né? Percebe que Deus tem o tempo dele para resolver cada coisa. Então, não apresse Deus. Deus tem o time dele para aquilo que você está vivendo. Tem um tempo certo. Assim como Lázaro. Ele chegou depois de quantos dias? 4 dias. Estava cheirando mal. E aí, qual que é a reação das duas irmãs? Se o senhor tivesse chegado aqui antes, não teria morrido. Você consegue perceber que tem aí não só um Cronos, né, mas um Kairos de Deus para a sua realidade, para a sua vida. Confie de que Deus está no controle, Deus está vendo e você não está atravessando sozinho a luta e a dificuldade. E eu queria que se você está vivendo alguma coisa e gostaria que nós orássemos, que você ficasse em pé, seria a expressão de que eu quero que Deus me renove para aquilo que estou vivendo. Então, se você quer que nós oremos por você, fique em pé. Você pode ficar em pé representando a sua família, ou você ficar em pé em atitude de Deus. Eu quero que o Senhor entre com graça na minha vida, na minha família. Eu quero perseverar te agradando, mesmo em meio a essa dor, esse sofrimento. Senhor Deus, nós não queremos fugir daquilo que o Senhor pensou para nós. Nós não queremos buscar a nossa felicidade, queremos buscar a Tua glória. Senhor Deus, e Tu sabes aquilo que cada um está vivendo. O Senhor sabe muito bem, porque é o Senhor quem manda, quem permite, quem escreve a nossa história, e nós cremos nesse Deus que é soberano. Mesmo quando nós estamos colhendo frutos dos nossos pecados, mesmo quando nós estamos vivendo situações tristes por causa dos nossos erros, o Senhor jamais disse que nos abandonaria. Mas que seja, Deus, independentemente da circunstância, mas em meio a essas dores e sofrimento, Senhor Deus, coloca a Tua graça, coloca, Deus, uma nova perspectiva, um novo olhar para os meus irmãos, para as minhas irmãs, um olhar para o Senhor, que é o único que não vai passar, um olhar para a Tua Palavra, que é a única que vai perseverar para todo sempre, continuar. Senhor Deus, recoloca a mente, o coração, o andar, o olhar de cada um de nós, Deus, para aquilo que não se vê, mas que é seguro. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que foi colocado em nós e que nos dá essa certeza, que nos antecipa de que toda essa realidade espiritual é verdadeira. Senhor Deus, fortalece a fé de cada um, Senhor Deus, em meio a esses tempos de dor e de sofrimento. E que haja um esforço, Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Haja, Senhor Deus, atitudes, pensamentos, reações, ações que agradem o Teu nome. Senhor Deus, nós queremos, como igreja, viver essa realidade que o Senhor pensou para nós, de tal forma que o mundo possa enxergar a presença do Senhor Jesus, e que a nossa vida seja uma mensagem para o mundo que passa também por lutas e dor, mas não consegue entender, enxergar os propósitos. Mas nós entendemos. Tem, Senhor Deus, um propósito, e o propósito, ele traz um peso eterno. Senhor Deus, recoloca em nós essa certeza de que vai passar, de que é leve, de que é momentâneo, e que nós possamos focar, Senhor Deus, nessa certeza de que a ressurreição também nos aguarda, para aqueles que foram vestidos com vestiduras brancas, que entenderam a cruz de Cristo, que ali derramaram o seu pecado, colocaram a sua confiança no único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor Deus, sustenta, traz, Deus, alento, coragem e derrama graça, Deus, porque a Tua graça é suficiente para a gente viver em meio a essas lutas, dores e sofrimento. E nós já Te agradecemos porque na eternidade isso não mais existirá. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, nem luto, nem sofrimento. estaremos ali presentes com o Cordeiro, para todo sempre, te servindo e desfrutando, Deus, dessa plenitude de paz, livres desse nosso corpo que está se corrompendo, Deus. Renova o homem interior de cada um de nós. Para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém.